Não se vê, mas o vírus está aqui.
São casas, são todas casas de uma certa idade, com grandes pátios, portanto dá para perceber que a vida depois afeta muito mais fora do que em casa, porque as casas são tão pequeninas que...
O Prémio Scarpa é morador deste bairro das Galinheiras.
Eu sou o Prémio, tenho esse acento, sotaque esquisito, porque sou italiano, mas vivo em Portugal já desde 2001. Sou educador de profissão.
Faz também parte do grupo comunitário das Galinheiras e Ameixoeira.
Eu vivo então neste bairro e senti que devia de qualquer maneira dar o meu contributo nesse momento difícil, não só do país, mas em particular do meu bairro.
Está aqui a dizer a Azinhaga das Galinheiras.
Estamos no pleno das Galinheiras, aqui temos a Vila Pereira, são todas vilas. São vilas paralelas, chama-se Vila. Essa é a Vila Borges.
Vilas constituídas por estas casas baixas, de um só piso, cada uma com duas janelas e uma porta, viradas para um pátio, uma espécie de corredor comum. É lá que vemos alguns moradores de máscara. São dezenas de casas assim, onde o convívio é feito cá fora, onde é mais fácil o contágio.
Quando fizemos os testes, não tivemos, em 300 e tal pessoas, só uma ou duas se recusaram a fazer o teste. Esse já é sintomático de como a gente realmente está muito preocupada e não é descuido, como muitas vezes as pessoas olhando de fora pensam neste território. E mesmo os miúdos, que agora encontramos alguns sem máscara, a mandar bocas, pá, esses talvez foram os mesmos que fizeram os testes.
E o Prémio diz que foi bater à porta de quase 200 casas para ajudar as autoridades a controlar o surto de Covid-19 neste local do bairro das Galinheiras.
Trabalho de rua, de casa em casa, ir vendo quem que mora nessas casas, quantas pessoas, para poder fazer um levantamento. Foi pedido esse apoio para fazer um levantamento no terreno de quanta gente estava nas Galinheiras, qual é que era a zona com mais problemáticas ao nível de saúde pública. Foram quase 300 testes. Houve depois um cuidado a acompanhar essas pessoas que foram testadas, não só as positivas, mas também as pessoas que foram negativas, porque vivendo com pessoas positivas tinha todo o problema do confinamento, de dever estar em casa os 14 dias, e ali depois explicou uma série de necessidades e problemáticas de trabalho precário e sobrelotação. Está a ser feito um trabalho de acompanhamento.
Como é que está a situação?
Neste momento já foram, não é? Já passaram mais de duas semanas desde esse teste, e as pessoas positivas já estão a negativizar, estão a voltar para casa devagarinho, quem foi para fora dos seus apartamentos, e pronto, está a continuar o processo de acompanhamento dessa equipa.
Foi encontrada solução para as pessoas que não tinham condições em casa irem fazer a quarentena?
Sim, por exemplo, há casos que, dado que a situação habitacional não dava para poder ficar isolado, foram encontradas soluções. Outras famílias, pelo fato de estar em casa em quarentena, houve também problemáticas ao nível de comida e de medicamentos, não poder sair de casa, portanto foram mobilizadas pessoas e parceiros e instituições para poder apoiar desse ponto de vista. Não está a ser fácil.
Diz-nos que só nesta zona, dos 300 testes, pelo menos quase duas dezenas de casos foram encontrados neste rastreio inicial feito em junho. Mas há um enorme desafio pela frente para controlar a epidemia e perceber por que chegou cá.
Portanto, é gente que, mesmo no confinamento, teve que sair de casa, porque quase sempre tem trabalhos precários e biscates. Portanto, saltar um dia significa não receber, significa perder o comboio, digamos assim, de ser chamado mais vezes. Portanto, infelizmente, muita dessas pessoas ou trabalham nas obras, ou trabalham na limpeza, que são todos trabalhos muito precários. E depois, as próprias habitações, somos em um bairro muito, muito antigo, em casas muito pequeninas, muita gente a viver. Depois também o convívio e a vida de pátio. É muito bonito quando estamos saudáveis. Os transportes, sim, e depois...
Está aqui o autocarro a passar.
É a questão dos transportes, essa gente usa transportes, muitos poucos têm viatura própria, E portanto é sempre. Depois, essa história dos dois terços dos autocarros é mentira, sobretudo nessas zonas. Foi mal pensada essa coisa dos transportes, podia ser melhor aproveitada, bastava só um ou dois autocarros a mais para não criar essas situações de perigo.
O grupo comunitário das Galinheiras e Ameixoeira, que integra associações e moradores, procura agora dar resposta a esse novo desafio lançado pelas autoridades para encontrarem eles próprios também soluções.
Sejam os próprios moradores, sejam decisores do próprio destino, do próprio bairro. Não queremos que alguém nos ajude, tipo os coitadinhos. Nós somos parte do nosso da sobretudo. Não te preocupes. Até estou a dizer bem. Não.
A conversa de O Prémio com a Antena 1 é interrompida por moradores que não querem que se diga mal do bairro. Há receio de exclusão social.
Pronto, esse é um dos problemas também, não é? Que a gente já começa a sentir a estigmatização. As pessoas claramente estão a sentir que começam a ser apontadas, não é? Portanto, este vai ser um dos problemas.
Acha que agora com estes tempos e com isto que aconteceu, tem receio que haja estigma?
Já não houve estigma, quer dizer, em toda a cidade de Lisboa, a única freguesia é a nossa. Já isto diz tudo, não é?
Santa Clara é a única freguesia do Conselho de Lisboa em estado de calamidade por causa da pandemia.
Esse Covid, toda a gente apanhou, ficou sem trabalho, ficou sem tudo.
No Largo das Galinheiras, Maria está à espera de autocarro.
O autocarro costuma vir cheio.
315, então?
De madrugada vai cheio, de 5 horas da manhã vai cheio.
Com quem? As pessoas que vão para o trabalho?
Que vai para o trabalho.
Já não é tanto assim. Com o estado de calamidade, houve um reforço de autocarros. Mas Augusto lembra os que andavam cheios e que há quem diga que ajudaram a trazer o vírus em força para esta zona da cidade.
De manhã, bom, as pessoas têm que ir trabalhar, não é? As pessoas não podem ir de táxi, não têm dinheiro para táxi, não podem ir a pé. Mas de manhã costuma ir muito cheio. Tem que haver mais transportes. Porque se vão fazer uma lata de conserva dentro de um autocarro, vai parar o mesmo. Este bairro, não penso que as Galinheiras é uma zona de chulos. Não é uma zona de chulos. Toda a gente trabalha. Há muita gente que não trabalha agora porque está meio mundo parado. E quem é que paga com isso? É o pequenino. Olha, por exemplo, aquele rapaz que entrou agora dentro do autocarro. É um bom oficial, um bom trabalhador. E cada vez que aparece uma crise destas, ele é o primeiro patrão a metê-lo em casa. E se for preciso, o vizinho que ganha bem, que é um engenheiro ou um arquiteto, não vai para casa. Se vai para casa, trabalha em casa. E ele não, se quiser. E tem uma filha doente. E ele é logo o primeiro a ir para casa. Agora pergunto eu como é que ele se governa. Tem de ser com ajudas. Por acaso ele passou agora por nós. Tem a ser com ajudas dos vizinhos, dos amigos.
Encosta-se ao muro e põe um ar de desânimo.
Eu moro num bairro social, vejo isso. Não há condições para a gente poder ir. Temos meios para a gente subguardar essa doença. Porque fomos um bocadinho, a gente foi um bocadinho afastados. O governo olhou um bocadinho mais pelos ricos. Agora é que está a pensar que os pobres é que estão a transmitir para os ricos. Mas não é bem assim.
Este Largo das Galinheiras, este ponto de encontro de quem cá mora, tem um cureto no meio. Árvores, bancos e mesas, agora com fitas para impedir que sejam usados, à volta há comércio, como a Casa das Carnes, é talho, mas também charcutaria.
Só vim comprar um pequeno almoço para os meninos e vou enfiar em casa. Só um fiambrezito. E pronto, vou encher em casa outra vez.
Orlando tem em casa a mulher e 4 filhos.
Eu estou em casa, não estou a trabalhar, todo layoff. Eu trabalho no aeroporto, pronto, mandaram-nos para layoff. Estou em casa, já vou fazer 4 meses. É complicado com despesas todas, mas tem que ser. Só que as pessoas têm que começar a ver que isto não é brincadeira. Isto é uma epidemia que parou o mundo, nem só Portugal, de vários países. Eu só quero que isso atenua um pouco para a gente começar a vida normalmente. As pessoas, mesmo no transporte público, não usam máscara. O motorista tem que entrar, tem que dizer que tem que colocar máscara. Mesmo a máscara de... Não mete mesmo. Mesmo na feira, já apanharam uma pessoa na feira. A feira fechou. Esse domingo aqui a feira não funcionou. fechou. Fiquei contando uma pessoa na cheira sem máscara. Molho deles.
Neste coração das galinheiras, a vida não para. Mesmo com o estado de calamidade, há que ir ao supermercado, ao quiosque que está ali a praça de táxis e os transportes para ir trabalhar. Quase todos usam máscara, mesmo ao ar livre, à exceção no largo de um pequeno grupo de jovens. Augusto repara em certos comportamentos.
Até bebem pela mesma garrafa e fumam pelo mesmo cigarro. Epá, ainda ontem vi, não sei se a senhora conhece ali o lago da Amachoeira, a pé do Chafariz, havia lá uma festa e o lago tem pouco mais de 300 metros quadrados e havia lá 200 pessoas à vontade. Olha bem, eu acho que aí estamos a ser os culpados, não é? Devíamos ter cuidado porque isto é uma doença perigosa mesmo. É mesmo perigosa. Eu sou do tempo da tuberculose e acho que isto é muito, muito grave. É tão grave que o meu médico há 90 dias ligou-me para eu ter cuidado. Isto porquê? Porque tenho arritmia, tenho diabetes, tenho ácido úrico. Não, a malta não encarou bem, não ouviu bem que a doença era grave. Até que meteram um nome à doença, a doença dos velhos. Não é a doença dos velhos.
Falhou quem disse, chega a velhice, resta amor, nada mais do que isso. E se eu te ouvisse, talvez a promessa cumprisse. Fazer de amor um compromisso em que alguém pedisse. Para onde vais, eu não sei, só resta sinais reais. Deram entrada para a terra dos imortais. Finais, após a vida, nada vale mais. Seja bem-vindo ao paraíso, onde os homens são iguais.
Mauro Uá tem um sorriso contagiante. É um elo de ligação na comunidade onde vive.
Está em nós que já estamos neste caminho, está em nós que já puxamos uns pelos outros.
Andámos pouco mais de 1 quilómetro desde o Largo das Galinheiras. Nesta zona da Charneca a paisagem muda. Os prédios crescem em altura, não são tão juntos e os passeios são largos. Mauro Uá é o presidente da Associação de Moradores do Pér 11, o Plano Especial de Realojamento. Este, o 11, é um dos bairros sociais construídos para realojar moradores que viviam em barracas.
O Pér 11 é muito grande, tem muita gente, só que depois tu não vês toda a gente aqui na rua, porque, e como eu disse, o princípio foi complicado, então houve muita gente que acabou por ficar com mais receio, acabou por ficar mais em casa.
Desentendimentos?
Havia conflitos, os conflitos foram muito grandes, acima de tudo nós da comunidade africana com o pessoal da comunidade cigana. Então foi, se calhar foi esse mais o meu foco, para criar aquele sentimento que não há diferenças. Nós é que criamos as diferenças, acima de tudo.
Mauro chega aos pais através dos filhos, dá-lhes apoio e promove atividades no campo de jogos, mesmo em frente, ou no espaço Orienta-te.
Há certas alturas que eu tenho que pedir para eles terem mais cuidado. Por causa do confinamento, e o confinamento, como foi uma novidade para todos nós, foi complicado gerir essa situação. Acima de tudo, a comunidade mais jovem que está à procura de trabalho e que acabou com alguns que ficaram desempregados, porque é tudo a trabalhos temporários, e há alguns que andam à procura para poder ajudar a família e não conseguem.
Olá, bom dia, meninas.
Nestes
Olá,
tempos difíceis, a Junta de Freguesia de Santa Clara está a fazer uma entrega domiciliária de 600 refeições diárias. Também aqui, a associação distribui apoio alimentar com o que lhes chega. A situação está cada vez mais difícil, apesar do esforço de muitos que preferiam resguardar-se da doença em casa, mas têm que ir trabalhar.
Como é que tu vais comer? Como é que tu vais fazer compras? Como é que tu vais conseguir passar certos momentos se não fores trabalhar? És forçado a ir trabalhar porque não tens outra forma de...
As autoridades têm adiado para já a revelação dos infectados e a localização dos surtos dentro da freguesia. Justificam que é uma questão confidencial e que é para não fomentar o estigma e a discriminação. Mauro Uá não vê no seu bairro assim tantos casos que justifiquem que Santa Clara seja a única freguesia em Lisboa com estado de calamidade.
Porquê que só Santa Clara? Houve os testes nas Galinheiras e Galinheiras pertence ao... pertence à freguesia de Santa Clara, então acabaram por dizer vocês todos, e se calhar é muito nesse sentido, porque nós pertencemos todas as freguesias, mas na freguesia tu tens pontos mais complicados do que outros. Porquê tem que ser só Santa Clara?
Máscara, não tens mais pescar.
Eu não deixo entrar ninguém sem máscara, isso não entra ninguém.
Sem máscara não entro.
Neste bairro do Peronze, Maria não deixa ninguém entrar sem máscara na sua loja, Frescos e Companhia.
Entram com máscara de vez em quando, puxa para baixo. Isso não pode ser, não é? Muitas vezes. Muitas vezes entram com ela bem posta, mas depois puxam um bocadinho para baixo. Temos que estar sempre máscara, máscara, sempre.
Até porque há casos de Covid entre os vizinhos.
Dois prédios acima deste, é aqui no bairro mesmo.
O vírus anda por aí e o medo também, ao ponto de ponderar fechar a mercearia.
Porque eu estou com medo. Eu já estive fechada logo quando isto apareceu, fechei 15 dias, vim para ver como é que isto estava. Pelos vistos ainda piorou, não, ainda vou pensar.
Ficou admirada de entrar em estado de calamidade?
Não. Ao abrirem a Feira das Galinheiras, o que é que se esperava? Foi a feira. Tem sido um bocado difícil, porque está muito mal. Isto está mal, está mal.
Sente que as pessoas têm medo, não vêm cá tanto porque têm medo?
Sim, sim, muito medo. E as que vêm, vê-se mesmo que vêm mesmo com receio de mexer nas coisas, com tudo. Eu tenho clientes que vêm buscar a fruta e desinfetam a fruta toda antes de mexer nela, por isso já se vê que há medo. É muito.
Uns prédios acima está o Coffee Day, é como se chama o café de Paula.
O movimento não tem sido quase nenhum e as preocupações são muitas. E eu não sei quem está infectado, quem não está, e é complicado. Estou a notar mais em relação às pessoas de trabalho, que vêm de manhã para ir trabalhar. E há muita gente que já deixou de trabalhar por causa de... Não sei se estão infectados, se não estão, se é por precaução.
Vazio a esta hora, mas com o correr do dia vai havendo mais gente. Com o desconfinamento, as pessoas ficaram mais relaxadas.
Porque mesmo havendo muitos casos, eu noto que as pessoas estão sempre muito juntas. E vêm muito em grupo ao café, eu tenho que dizer que tem que ser pela janela, que não podem entrar todos ao mesmo tempo para dentro do café. Como é que é dizer? Estão a deixar-se levar por à vontade.
Nesta freguesia, vivem pessoas na maioria economicamente desfavorecidas. De várias etnias e origens, ocupam os bairros sociais. Entre os jovens, existe abandono escolar precoce e há uma elevada taxa de população residente que não trabalha nem estuda. E há os pais que nunca pararam de trabalhar durante a pandemia para pôr comida na mesa. O jovem Elson, de 25 anos, reconhece a sorte que tem.
Eu tenho estado em teletrabalho desde que a pandemia começou, mas... Reconheço que existem pessoas que não têm essa possibilidade.
A maior parte aqui no bairro.
Exatamente.
Saem todos os dias para trabalhar, vê-los a sair.
Sim, sim. Costumo ver as pessoas porque, de facto, o teletrabalho, de certa forma, é um privilégio. Nem toda a gente tem a possibilidade de trabalhar a partir de casa. E as pessoas têm filhos para criar, têm comida para pôr na mesa e, pronto, têm que sair de casa e ganhar o pão de cada dia. Né?
Esta mudança aqui drástica que dá para ver, que muda completamente o tipo de habitação, não é? Prédios de classe média, classe média alta.
João Tito Basto é da Associação de Residentes do Alto do Lumiar. Chegamos ao Parque Oeste, onde se vêem alguns dos investimentos públicos na freguesia nos últimos anos. Um dos principais fica também perto, é a estação do metro da Ameixoeira.
Estamos a falar de uma urbanização, de uma zona nova, com este parque magnífico, verde, com habitação de uma classe média alta. Estamos aqui a falar de um condomínio com piscina e tudo isso, e aqui a 100 metros temos edifícios PER, do Plano Especial de Realojamento.
Vemos torres de prédios de 20 andares com condomínios onde vive a classe média alta de Santa Clara e, ao lado, os prédios dos bairros sociais construídos para realojar moradores de barracas no âmbito do Plano Especial de Realojamento, já lá vão mais de 20 anos.
Toda esta passagem das barracas para a casa foi mal feita, ou seja, quebraram-se laços familiares, de amizade, ou seja, as pessoas viviam como se vivessem quase numa aldeia, em que havia cadeias de solidariedade e de apoio muito fortes e de amizade, e de repente, de um momento para o outro, umas pessoas vão para um lado, outras vão para o outro, e estão a viver verticalmente, em vez de estarem a viver ao nível térreo, ou seja, a vida passava-se essencialmente na rua. Quer dizer que para as pessoas mais velhas há uma certa nostalgia até do passado, têm melhores condições, têm melhores casas agora, mas muitas delas preferiam viver como viviam antes. esta freguesia está esquecida, ou seja, isto nós estamos nas franjas da cidade de Lisboa. Porque está longe do centro, porque é uma freguesia pobre, porque basicamente as pessoas que vêm viver para aqui é porque não têm condições de viver noutra zona, normalmente há tendência para ficar em segundo plano.
E aqui está o famoso pastel de natas que eu falei. Também temos coisas boas nas galinheiras. Pode provar.
O padre José Alcindo Armas convida-nos para um café e um pastel de nata. Na pastelaria Estrela Dourada, nas Galinheiras, mesmo em frente à igreja e ao centro paroquial.
Está muito menos gente, as pessoas não têm dinheiro, não têm poder de compra, portanto há menos trabalho. Sim, fomos um bocado prejudicados com isso. Pelo menos aqui o comércio.
Glória diz que a pandemia está a trazer menos gente.
Só que também os rendimentos são poucos, como estão poucos, não podem comer, não é? Comem menos.
O que é que gostava de ver aqui nesta zona para que as coisas funcionassem melhor?
Policiamento. Temos muita falta de policiamento.
Atravessamos a rua que vai dar ao Largo das Galinheiras e estamos no Centro Social e Paroquial da Charneca.
A única novidade que a pandemia veio trazer aqui às Galinheiras é a quantidade de infectados que surgiu, porque antes da pandemia já havia abandono, havia pobreza, ou seja, uma enorme exclusão social que se vive e sente-se nessa zona. Em abril, quando nós já tínhamos tudo fechado, já tínhamos o jardim infantil fechado, já tínhamos o centro de dia, o centro de convívio fechado, e começámos por apoiar os idosos em suas casas, com alimentação, com higiene habitacional e também pessoal, nós íamos vendo que o vírus ia chegar aqui em força. Eu previ que o vírus ia chegar aqui mais ou menos para finais de abril, pois equivoquei-me um mês. Que chegou em maio e a grande força chegou em junho.
A paróquia ajuda cada vez mais gente.
A situação é muito, muito, muito dramática neste momento aqui nas Galinheiras. A pandemia só veio descobrir aquilo que estava encoberto. Temos idosos no centro de dia, com reformas de 340 euros, 280 euros, que têm que pagar renda de casa, têm que pagar medicação, o que é que sobra? Há pessoas a passar mal, mas já passavam mal antes da pandemia. E agora agravou-se, claro que se agravou. Eu estou aqui há 10 anos a trabalhar. Sei como funciona este bairro por fora e por dentro. Não há rua nenhuma que não tenha visitado uma família, não há rua nenhuma que não tenha ido levar sacos com alimentos, ou seja, conheço bem o bairro, e sei também, pois, as pessoas que cá vivem.
E José Alcindo, o pároco da Charneca, que é também o presidente do Centro Social e Paroquial, leva-nos de carro por essas ruas de pobreza.
Toda esta zona aqui faz parte das Galinheiras e podemos ver também que é a maior parte desta construção que está aqui é clandestina. Veja as ruas também como é que estão. Algum dia houve alguma intervenção nessas ruas? Nenhuma. Aquele prédio que você está a ver ali, parece estar abandonado, esse de baixo. Há cerca de um ano fui visitar uma família de São Tomé que pagava 350 euros.
Como é que se paga tanto por uma casa assim?
Se não pagar os 350, que ainda é das zonas mais baratas, das Galinheiras, se não pagar os 350 euros, 400, 500, 600, você não tem como viver. Vivo na rua.
Mas como é que são tão caras as casas aqui alugadas?
Eu procurei muita.
Por ser ainda Lisboa?
E oferta é pouco. Estamos a 10 minutos do Campo Grande. Você apanha um autocarro. A maior parte das pessoas faz a sua vida em Lisboa e vem aqui dormir.
Vamos à boleia de carro com o padre da Charneca, percorremos uma zona em que se registaram vários casos de Covid, vemos o aeroporto em fundo e estamos na única freguesia de Lisboa que entrou em estado de calamidade por causa da pandemia, a freguesia de Santa Clara, que em 2011 uniu as antigas freguesias da Charneca e da Ameixoeira.
Estamos ao lado do aeroporto, aqui o seu lado esquerdo é o aeroporto. Uma cidade que quer viver do turismo, quer estar virada para o turismo, o primeiro cartão de entrada que dão, pois, é esta pobreza que se vive aqui no Alto de Lisboa. Mas ali embaixo era a Mosgueira Norte, a Mosgueira Sul, que foi destruída. Aqui era o bairro da Quinta Grande, que foi destruído. E aqui nasceu o Alto Lisboa. Como você pode verificar, ainda não está completa. Há zonas aqui que estão completamente abandonadas. Podemos entrar aqui nessa rua para você ver. Isso aqui é o famoso PR10, que alguns taxistas nem querem parar aqui, porque têm medo.
Porquê?
Pois, devido também a quem vive aqui, alguns problemas que já existiram aqui, alguns roubos que já se passaram aqui.
É.
Eu vivo aqui. Eu vivo aqui porque há um apartamento que a Câmara entregou à paróquia. Nós pagámos uma renda e o padre vive aqui neste apartamento. O apartamento é belíssimo, temos que reconhecer que o apartamento é belíssimo, mas fora é uma tristeza, uma vergonha, tudo sujo, como você pode verificar aqui. E hoje está muito bonito ainda, porque a junta esteve aqui de manhã a limpar, certeza absoluta. E nesta rua está as Irmãs do Bom Pastor, com o Refur, que apoia mais ou menos 80 famílias.
A irmã Ana Maria e outras duas irmãs da congregação do Bom Pastor, todas com mais de 70 anos, não se cansam de apoiar as crianças que frequentam a escola mesmo ao lado. Mas agora, com a pandemia, alargaram a ajuda.
Há cada vez mais gente, mas também se multiplicaram as respostas. Se há uma resposta para elas, elas passam todos os dias. Imagina a etnia cigana, perderam as feiras, perderam isso tudo. E têm vindo aqui muitas. O que é que distribuímos? Distribuímos predominantemente pão, alguns bolos, e há momentos em que há excedentes alimentares que vêm em grandes travessas e que nós partilhamos essa comida.
Aqui na sala onde fazem a distribuição, na parede salta à vista uma frase:
uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. A gente gostaria de ter resposta para todos os problemas, mas não temos, somos limitados todos, não é? Mas tentamos fazer alguma coisa. A nossa parcelazinha.
Nesta zona da Charneca, no Alto do Lumiar, o vírus da Covid também se espalha.
A gente não consegue identificar muito bem, porque eles acabam por não se manifestar. E quando a gente os provoca, eles dizem, não, o coronavírus está aqui.
Está a apontar para a cabeça.
Na cabeça das pessoas, então, mas não, eu não estou. Mas o certo é que alguns estão.
Este é um bairro social com várias respostas à comunidade reforçadas nestes tempos difíceis. Há apoios aqui e noutros locais desta freguesia, mas é preciso mais, pede o padre José Alcindo.
Esta rua, a rua Tito Moraes e as Galinheiras, são as zonas mais carenciadas aqui da freguesia de Santa Clara. Neste momento, todo o apoio que possa vir, toda a ajuda que possa vir, não é demasiada.
Pobreza, periferia e pandemia. Três palavras, três realidades às portas de Lisboa.
As autoridades têm consciência da realidade que existe aqui. A pandemia veio destapar o que estava encoberto. As autoridades têm noção, têm consciência desta realidade. Falar dos pobres, é fácil falar dos pobres. Mas contactar com os pobres, estar em meio da pobreza é completamente diferente. Em muitos casos, uma pobreza absoluta. Uma pobreza também abandonada por todos.